DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. Noticiário.
Boa noite. Em Moçambique, o porta-voz da presidência da RENAM, o António Muxanga, foi preso. Muxanga foi detido pouco depois de terminar uma reunião do Conselho de Estado moçambicano em que participou. Manuel Lole, também membro do maior partido da oposição, disse que Muxanga foi preso no recinto da presidência por incitação à violência, escreve a agência de notícias Lusa. Antes da detenção, o Conselho de Estado retirou a imunidade que Muxanga tinha por estar no órgão. O Conselho de Estado de Moçambique pediu hoje à RENAMO que pare imediatamente com as hostilidades e o discurso belicista. A presidência moçambicana voltou a defender que o caminho para a solução da crise é o diálogo. O líder da RENAMO, Afonso Lhacama, não participou na reunião do Conselho de Estado. Lhacama está em parte incerta no centro do país. O partido fez-se representar pelo seu porta-voz. Antes de ser preso, António Muxanga disse aos jornalistas que a RENAMO sempre se comprometeu a que a paz seja uma realidade. Milhares de quenianos foram para as ruas de Nairobi para protestar contra o governo. O líder da oposição, Raila Odinga, convocou a manifestação. Odinga disse que os quenianos querem respostas para os problemas mais urgentes do país, incluindo a crescente insegurança. Entre os manifestantes ouviam-se pedidos para o governo se demitir. Antes do discurso do líder da oposição keniana, as forças de segurança lançaram gás lacrimogéneo para dispersar um grupo de manifestantes que lhes atiravam pedras. A oposição diz que vai planear mais protestos. As Nações Unidas alertam que a crise alimentar na Somália pode piorar dentro de pouco tempo. A ONU diz que nos próximos meses o cenário irá agravar-se por causa da precipitação fraca, da restrição da ajuda humanitária e devido à violência e ao aumento dos preços dos alimentos. A ONU acrescenta que é preciso ajuda urgente para Mogadíscio. Segundo as Nações Unidas, a capital somali já está à beira da fome. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, criticou as condenações de três jornalistas da emissora Al Jazeera, segundo a imprensa local. As condenações tiveram um efeito muito negativo, terá dito al-Sisi este domingo numa reunião com responsáveis de jornais egípcios. Os jornalistas foram condenados no mês passado a penas de prisão entre 7 e 10 anos. Eles são acusados de apoiar a Irmandade Muçulmana do ex-presidente egípcio Mohamed Morsi. As condenações desencadearam uma onda de críticas a nível internacional. Ashraf Ghani venceu as eleições presidenciais no Afeganistão, segundo resultados preliminares divulgados pela Comissão Eleitoral Independente. Ghani obteve mais de 56% dos votos, derrotando o adversário Abdullah Abdullah. Mas Abdullah recusa aceitar os resultados porque diz que houve fraude eleitoral. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, apelou a um cessar-fogo no leste da Ucrânia. O ministro pede uma solução política em vez de uma solução militar para o conflito, que opõe as tropas ucranianas aos separatistas pró-russos. Entretanto, no leste da Ucrânia, os separatistas avisaram que qualquer tentativa das tropas ucranianas de os bloquear nas cidades de Donetsk ou Luhansk irá destruir as esperanças de uma solução política para o conflito. Em Israel, três dos seis suspeitos israelitas detidos pelo assassínio de um jovem palestiniano em Jerusalém Oriental confessaram o crime. O jovem palestiniano foi alegadamente morto em represália pela morte de três jovens israelitas. O cadáver foi encontrado carbonizado na semana passada. O crime desencadeou uma série de confrontos entre palestinianos e as forças de segurança israelitas. A chanceler alemã Angela Merkel diz estar preocupada com as acusações de que um agente dos serviços secretos alemães passou informação para os Estados Unidos. Angela Merkel diz que, se as acusações forem verdadeiras, este é um caso grave, citamos. A Alemanha já pediu explicações a Washington, mas, para já, a Casa Branca não comenta o caso publicamente. Angela Merkel fez as declarações durante uma visita à China, em que mostrou preocupação face à situação dos direitos humanos no país. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nadia Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Detenção do porta-voz da Renamo agita mais o clima de tensão político-militar em Moçambique. Enquanto elefantes destroem Angola, autoridades prometem pensar em soluções. Opositor promove manifestação contra o governo caniano. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 7 de julho de 2014. Em Moçambique, o membro do Conselho de Estado e porta-voz do gabinete do presidente da Renamo, o maior partido da oposição, António Muxanga, foi detido na tarde de hoje em Maputo. A detenção registrou-se momentos depois de António Muxanga ter participado numa sessão do Conselho de Estado. Este órgão de consulta do presidente da República tinha sido convocado para discutir a situação política do país. Os pormenores a partir de Maputo com Leonel Matias.
António Muxanga, um dos principais rostos do maior partido da oposição a Renamo neste momento, foi detido na tarde de hoje em Maputo, depois de ter participado numa sessão do Conselho de Estado, do qual faz parte. Muxanga é o porta-voz do presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, que se encontra em parte incerta desde outubro do ano passado, quando a sua base Satungira foi tomada pelas forças governamentais. A informação da detenção foi revelada por uma fonte da Renamo, mas ainda não há uma confirmação das autoridades. Manuel Lola, membro do Conselho de Estado e da Comissão Política da Renamo, fala em rapto.
Ele foi sequestrado no recinto da Presidência da República. Por isso, nós estamos ainda a falar da detenção, que nem sequer ainda houve um mandato de captura ou um mandato judicial para o intimar.
Lola afirma que se trata de uma tentativa de intimidação.
Coartar a liberdade política e intimidar para que a Renamo e outros partidos políticos não falem sobre a situação política que estamos a viver no nosso próprio país. Mas a Renamo não se vai deixar intimidar porque essas situações começaram há muito tempo.
O porta-voz do presidente da República, Edson Macuacua, afirmou à saída do encontro que os membros do Conselho de Estado apelaram a Renamo a cessar com as hostilidades militares e a abdicarem de discursos belicistas.
O Presidente da República continuará aberto, disponível para esse diálogo e continuará a fazer todas as diligências necessárias e possíveis para que o encontro entre o Presidente da República e o dirigente da Renamo se realize. Mas para tal, é necessário que o Presidente da Renamo se desloque à cidade de Maputo e que aceite, de facto, vir dialogar com o Presidente da República.
António Muxanga, da Renamo, afirmou aos jornalistas que a permanência do seu líder, Afonso Dhlakama, em lugar incerto, está a criar algum desconforto.
Nosso presidente tem mais de 61 anos de idade, não é confortável ele viver onde vive. Portanto, nós estamos desconfortados porque o nosso líder não pode estar no Maputo para poder cumprir com as suas obrigações como os outros políticos estão a fazer. Então, há compromisso de que vai-se trabalhar no sentido de garantir-se que a paz seja uma realidade.
Edson Macuacua acrescentou que o diálogo deve decorrer dentro do respeito pela ordem constitucional.
Aconselharam a que o diálogo em curso decorra dentro do respeito da ordem constitucional e tendo também como pressupostos fundamentais o respeito pela unidade nacional, pela paz e pelo desenvolvimento.
Edson Macuacua disse que durante a sessão foi reiterada a data de 15 de outubro próximo para a realização das eleições gerais. Falando à saída do encontro, vários membros do Conselho de Estado reafirmaram que o diálogo é a única via para uma solução pacífica para a tensão político-militar no país que se arrasta há mais de um ano. O académico Brazão Mazula.
A paz já devia ter vindo antes de ontem. Todo esforço seja feito para que a paz regresse o mais cedo possível. Apelamos também para que haja um cessar-fogo imediato, porque a economia e as pessoas estão a ser tremendamente afetadas.
O clérigo Dom Dinis Sengulane acredita na capacidade dos moçambicanos em encontrarem uma solução para o conflito.
Estamos convencidos que é através do diálogo que vai ser resolvido. Tenho muita esperança no povo de Moçambique.
O último fim de semana foi marcado pela realização de manifestações apelando à paz, promovidas pela sociedade civil em várias cidades do país. Nesta segunda-feira, o governo e a Renamo realizaram mais uma ronda negocial em que voltaram a divergir em relação aos termos de referência de observação internacional para o fim da tensão político-militar. De Maputo, para a DW, Leonel Matias.
Acha produtiva esta reunião sem um dos seus principais elementos? Esta é a pergunta do dia. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
Vários campos de cultivo nas províncias do sul e centro de Angola estão a ser destruídos por manadas de elefantes. Entre os produtos agrícolas destruídos constam a banana, cana-de-açúcar e o milho. Enquanto os camponeses lamentam a perda da produção agrícola e a destruição dos seus campos, as autoridades dizem que nos próximos tempos serão tomadas algumas medidas para solucionar o problema. O desenvolvimento do assunto a partir de Benguela, com Nelson, no sul de Angola.
Manadas de elefantes estão a devorar culturas e a colocar em perigo a produção agrícola dos camponeses na comuna da Canjala, a cerca de 70 km da sede do município de Lobito, província de Benguela, no litoral de Angola. Numa ação quase que diária, pelo menos 3 a 4 elefantes têm sido vistos na calada da noite a devastar os campos de produção agrícola entre cana, milho, banana, além de outros produtos, como nos confirma o camponês Candimba Manuel.
Tinha um monte de milho na lavra, de militar quilo, e tudo comeram. Banana, tudo comeram. Cana, tudo comeram.
Fernando Mbunjo é também um dos camponeses que viu-se prejudicado com o ataque dos elefantes. O agricultor conta que perdeu quase tudo o que havia cultivado, para além de ter visto danificado as suas estruturas de apoio ao cultivo.
Foi prejudicado. Banana, milho, lama. E assim, conforme o tiro aparece, é mesmo, parece três elefantes. Caiu lá duas palmeiras, o terceiro só puxaram as pontas. O tempo que atendou deixar cair também andava virar água. Abandonou ainda da palmeira, foram ter na água, na cacimba da água onde tinha lama.
E a autoridade tradicional da comuna da Canjala, António Reis, pediu uma intervenção urgente das autoridades governamentais para a solução deste problema, no sentido de se preservar a pouca produção agrícola que ainda resta para aquela população.
Tem aparecido a danificar muito bem as lavras dos populares. Mas com isto, os populares sentem essa rasca, porque de cada vez que produzem, depois da colheita, quando a colheita não chega de colher, o elefante vem danificar tudo. Então, nós viemos dar queixa nisso, porque é possível que o Estado amanhã pode ver a situação desse povo, conforme eles passam curtinho, depois não colhem, os elefantes é que comem. E é possível que a gente pede ajuda do Estado.
Contactado pela DW África, o diretor provincial da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Benguela, Fernando Assis, disse, sem gravar a entrevista, que neste momento há no terreno uma equipa do Instituto de Desenvolvimento Rural a trabalhar no assunto e, a seu tempo, irão divulgar as medidas a serem tomadas para solucionar o problema. De salientar que, para além da província de Benguela, informações vindas da província do Kwanza Norte, centro de Angola, dão conta de que os camponeses daquela localidade têm vindo igualmente a serem assolados pela destruição dos seus campos agrícolas por manadas de elefantes. Nelson, sul de Angola, Benguela para a DW.
Esta segunda-feira, milhares de kenianos foram às ruas da capital, Nairobi, protestar contra o governo. A manifestação foi organizada pelo líder da oposição, Raila Odinga. O ex-primeiro-ministro keniano diz que é preciso combater o crescente clima de insegurança no país, combater a corrupção e lutar contra o aumento do custo de vida. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
7 de julho é uma data simbólica no Quênia. É o chamado Saba Saba. Isto porque a 7 de julho de 1990, críticos do regime organizaram-se e foram em massa para as ruas protestar contra o então presidente Daniel Arap Moi. Abriram assim caminho às primeiras eleições multipartidárias no Quênia, 2 anos depois. Este ano, a oposição queniana, liderada pelo ex-primeiro-ministro Raila Odinga, escolheu este dia simbólico para fazer um ultimato ao governo do presidente Uhuru Kenyatta. Odinga pede um diálogo nacional para fazer frente aos problemas mais urgentes do Quênia, nomeadamente a insegurança no país. Este fim de semana, pelo menos 29 pessoas morreram em ataques reivindicados pela milícia somali Al-Shabaab. Há pouco mais de 2 semanas, o governo chegou a pedir aos quenianos para ver os jogos do Mundial de Futebol em casa, em vez de em espaços públicos, por causa do risco de violência. Outra das preocupações é a economia keniana, que está a desacelerar. Esta segunda-feira, em resposta a um apelo de Odinga, milhares de kenianos foram para as ruas de Nairobi protestar. Uma das queixas é que a vida no país está cada vez mais cara.
Pedimos justiça. Como habitantes de Nairobi, pedimos ao governo que nos ouça, porque o custo de vida é cada vez mais alto. Os transportes são muito caros. Vivemos tempos difíceis e é por isso que pedimos ao governo para nos ouvir.
Outro manifestante, apoiante de Raila Odinga, queixava-se que o governo está a contribuir para o aumento do fosso entre ricos e pobres.
O governo não pode comparar as condições de vida dos líderes e dos outros cidadãos. Sentimos-nos oprimidos. E por isso, numa data como esta, juntamo-nos aqui em massa para pedir justiça para os quenianos que estão a sofrer, para pedir que o governo se demita, para termos eleições e escolher líderes que se preocupem connosco.
Esta segunda-feira, milhares de polícias e soldados quenianos foram destacados para patrulhar as ruas de Nairobi. Houve confrontos esporádicos. Polícias e soldados usaram gás lacrimogéneo para travar alguns manifestantes antigovernamentais que lhes atiraram pedras. Além da onda de ataques da milícia Al-Shabaab, receia-se que o país regresse à violência étnica que se seguiu às eleições presidenciais de 2007, em que morreram mais de 1000 pessoas. Até agora, não há sinais de que o presidente Uhuru Kenyatta vai responder positivamente ao apelo do opositor Raila Odinga para um diálogo nacional. A justificação dada é que já há outros locais onde se pode fazer esse mesmo debate, nomeadamente o Parlamento. Odinga já foi acusado de estar a querer voltar ao poder, algo que o líder da oposição nega. Guilherme Correia da Silva, DW.
E lembramos o tema do dia. A crise político-militar em Moçambique foi discutida hoje no Conselho de Estado. O encontro foi convocado pelo presidente do país, Germano Guebuza, mas o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, membro do Conselho, não participou. Também o seu porta-voz, António Muxanga, foi detido. E a pergunta é, acha produtiva esta reunião sem um dos seus principais elementos? Caro ouvinte, diga o que pensa do assunto, manda a sua opinião, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Na Nigéria, 63 das 68 mulheres e raparigas raptadas em junho passado, numa série de ataques atribuídos aos islamistas do Boko Haram, no nordeste do país, conseguiram escapar dos seus raptores, segundo fontes de segurança em Maiduguri. António Rocha, conta-nos mais.
Com efeito, durante uma vaga de ataques que duraram vários dias na semana de 16 de junho, no estado nigeriano de Borno, dezenas de reféns teriam conseguido escapar do cativeiro onde se encontravam, segundo divulgaram fontes ligadas aos serviços de segurança nigeriana. Recorde-se que Boko Haram começou a raptar raparigas na cidade de Damboa, muito antes do rapto de mais de 200 estudantes da cidade de Chibok, também localizada no estado de Borno, em meados de abril, que provocou uma grande emoção e muita condenação tanto na Nigéria como no estrangeiro. Relatórios de várias organizações não-governamentais, nomeadamente a Human Rights Watch, têm dado conta desde 2013 de raptos e violações de mulheres e raparigas pelo grupo islamista e o recrutamento à força de jovens que mais tarde engrossam as fileiras da rebelião armada. Segundo especialistas militares, o exército nigeriano, mal equipado, é incapaz de combater eficazmente o Boko Haram, cuja insurreição, visando a instauração de um Estado Islâmico no norte da Nigéria, já fez milhares de mortos nos últimos 5 anos. Os habitantes da cidade de Chibok deslocaram-se no fim da semana a Abuja para solicitar às Nações Unidas uma intervenção devido ao agravamento das violências na região e, ao mesmo tempo, exigir ao governo nigeriano o início de negociações com Boko Haram, visando a libertação das raparigas raptadas à saída do liceu da cidade, das quais ainda 219 são dadas como desaparecidas. Dezenas de militantes do movimento Bring Back Our Girls, Devolvem as Nossas Raparigas, que manifesta quase diariamente em Abuja, tentaram de forma espontânea organizar uma marcha no domingo até à presidência, mas foram impedidos pelas forças da ordem. Hanatu, uma das participantes na marcha, pensa a todo momento na sua filha de 18 anos, que faz parte das raparigas sequestradas pelo Boko Haram, e lamenta.
Depois das aulas, a minha filha gosta de costurar e sempre sonhou comprar a sua própria máquina de costura para depois dos estudos ter o seu próprio negócio. E o seu sonho foi por água abaixo, mas tenho esperança que ela vai conseguir regressar a casa.
A escola em Chibok ficou destruída com os ataques do Boko Haram e atualmente está encerrada. E os moradores da região clamam por mais forças, com a tarefa exclusiva de manter a segurança das populações. Dunoma Chibok é o presidente da Associação de Pais e Professores na cidade de Chibok e, sem criticar de forma direta o governo, afirma, contudo...
Já decorreram mais de 2 meses e as nossas raparigas ainda não foram trazidas de volta. Sendo assim, estamos a perder pouco a pouco a confiança no governo.
Na verdade, um duplo sentimento de revolta e raiva domina, em particular, os familiares das jovens raptadas, que não conseguem entender porque o governo não conseguiu libertar as suas crianças das mãos dos raptores. E, em vez disso, os ataques do Boko Haram aumentam e mergulham ainda mais a região no caos. Mas as autoridades políticas e de segurança afirmam que estão a trabalhar na libertação das jovens, que, segundo informações disponíveis em Abuja, elas teriam sido divididas em grupos e colocadas em locais que os serviços da segurança conhecem. Mas toda e qualquer operação para a libertação das reféns tem que ser analisada em todos os detalhes e de forma cautelosa, porque estão vidas humanas em perigo. Trata-se de uma operação muito arriscada, afirma Soji Adelaya, conselheiro do presidente da Nigéria.
Estamos a tentar otimizar a nossa atuação, os nossos serviços de inteligência. Continuamos a estudar a melhor forma de conseguirmos resgatar das mãos dos raptores aquelas raparigas.
António Rocha, DW.
Produzir cimento consome muita energia e liberta muitos gases de efeito estufa para a atmosfera. Mas na Namíbia, a fábrica de cimento Ohorongo teve uma ideia. Produzir cimento com a ajuda de biomassa, uma solução mais amiga do ambiente. Ao construir a fábrica, os investidores alemães sonhavam em exportar o cimento para Angola, onde a indústria da construção civil crescia a passos largos. Mas o sonho ficou pelo caminho. Guilherme Correia da Silva adaptou uma reportagem de Stephanie Duckstein em Otavi, no norte da Namíbia.
A ceifeira debulhadora avança lentamente pelo matagal. Pelo caminho vai apanhando a acácia melífera. Onde esta planta cresce, não cresce mais nada, queixam-se os agricultores. Os arbustos são depois desfeitos em pedaços e transformados num granulado de madeira, usado como biocombustível. Com a ajuda deste granulado, a fábrica de cimento Ohorongo espera ter uma vantagem no mercado internacional. 30% do cimento produzido pela fábrica é aquecido por meio de biomassa. O objetivo é chegar aos 80%.
A longo prazo, somos mais competitivos,
diz o diretor Gerhard Hiet. A conta de eletricidade diminuiu drasticamente, porque a fábrica não depende das importações de carvão ou de petróleo. Além disso, esta solução é mais amiga do ambiente.
Ao nível do equipamento técnico e dos materiais, temos todas as condições para produzir cimento de alta qualidade. Podemos produzir mais barato e utilizando combustíveis alternativos, com a ajuda dos trabalhadores que formamos. Tudo isso nos traz vantagens competitivas a longo prazo.
Entretanto, as máquinas não param na fábrica de cimento. Por um tapete rolante passam sacas de 50 kg de cimento de minuto a minuto. A fábrica produz 600 mil toneladas por ano. A maior parte do cimento segue para a indústria de construção civil da Namíbia. O resto é exportado. Em comparação com os volumes de produção de outros países, Ohorongo é uma gota no oceano. A vizinha África do Sul produz, por exemplo, 16 milhões e meio de toneladas por ano. O diretor da fábrica de cimento, Ohorongo, tem enfrentado obstáculos. Um deles, a imprevisibilidade do mercado. Um dos clientes com que a empresa contava era Angola. O gigante petrolífero era uma grande promessa, diz Gerhard Hiet.
Isso acabou por ser um erro. Angola fechou as portas às importações de cimento da Namíbia. Eles recebem cimento chinês. contra isso, há provavelmente pouco a fazer.
Ninguém consegue bater os preços das empresas chinesas, diz Hiet. Ainda assim, os habitantes de Otavi parecem estar contentes com o investimento.
A fábrica é um grande investimento, não apenas para a região, mas para toda a Namíbia. Dá oportunidades de emprego a quem não o tem. Eu, pessoalmente, tenho caminhões a operar na fábrica.
Orongo mudou um pouco a nossa cidade, mas é preciso recrutar mais pessoas oriundas desta área e não tanto de cidades como Windhoek ou Swakopmund. O problema é que aqui em Otavi há muitas pessoas que são pobres.
O diretor da fábrica admite que muitos dos trabalhadores vêm das grandes cidades. Gerhard Hiet diz que é difícil encontrar trabalhadores devidamente qualificados no norte do país. Mas Orongo conseguiu criar postos de trabalho, não só para os mais de 300 trabalhadores da fábrica, mas também em empresas subcontratadas, empregados de cantina, de empresas de expedição ou produtores de vestuário. A empresa estima que sejam 2.500 postos de trabalho. Com uma taxa de desemprego de 30%, cada emprego conta. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora saber o que diz os nossos ouvintes sobre o Conselho de Estado e a detenção do porta-voz da RENAMO, que, ao que tudo indica, agitou Moçambique, não é, Guilherme?
Agitou Moçambique e recebemos muitas mensagens, tanto por SMS, lá está, e também no Facebook. Por SMS diz Mangue, na Beira, a Frelimo enganou a expectativa dos moçambicanos, inventou o Conselho Presidencial para deter o porta-voz do presidente da Perdiz, que também faz parte. É vergonhoso. Lavo Baldé diz que a detenção de Mushang é contra a democracia, é uma violação dos direitos humanos. Onde está a Liga dos Direitos, a CPLP, a própria União Europeia e as Nações Unidas? Pergunta Lavo Baldé. Bully Conte escreve, urge acabar com hostilidades do mundo e devolver a paz aos moçambicanos. Por isso deve-se pautar pelo diálogo. Ernesto de Sofala diz, acho que a Frelimo não podia deter Mushanga. Pode causar mais consequências. Saliu Senha Candé escreve, acho que a detenção é normal, mas a autoridade não deve violar a lei. Manuel Nazambésia diz, com a detenção de Mushanga, perde-se a esperança de alcançar a paz num futuro próximo. Brahma Baldeia de Bissau escreve, não há fumo sem fogo. A RENAMO deve cessar com as hostilidades para dar lugar ao diálogo para bem do povo moçambicano, que merece ser respeitado. Ivo Salvador, que nos escreve de Bissau, diz não, a intimidação desta não faz sentido. No Facebook, uma das muitas mensagens que recebemos a comentar a detenção de António Mushanga é do ouvinte Felisberto Filomeno, que diz isso mostra claramente que Guebuza quer declarar estado de sítio para se perpetuar no poder, visto que, por outro lado, a RENAMO pode retaliar. Amarulas Mutano escreve, tendo em conta que Lhacama é muito paciente, pode até não haver retaliação, desde que Mushanga não leve muito tempo detido. Edi Marshall Soshangana pergunta, afinal, qual é o papel da comunidade internacional com representação diplomática neste país? Então por que deixam Armando Guebuza exterminar o povo? Eles assistem e fingem que não veem, fingem que não ouvem o que nós, o povo, em Viva Moçambique, reportamos dia após dia. Jeremias Nhamus diz, com o Mushanga preso não há mais esperança de paz na Pérola do Índico, bem haja a RENAMO para educar esses antidemocráticos. Danilo António escreve, o Presidente da República está com problemas ou deve estar fora de si. Não é possível que em Portugal afirmou que a única via para a paz é o diálogo e em contrapartida vem de ter o porta-voz da RENAMO. Então demonstra que ele não é pela paz. Esta é a resposta para a sociedade civil depois da Marcha Pacífica? Pergunta este ouvinte. É de Soshangana que diz também como pode haver uma solução desta crise se a maior parte dos que lá na reunião estiveram só serviram como anzóis para capturar da água o peixe, que neste caso o peixe pretendido era António Mushanga. Hipólito das Neves escreve, esse Conselho do Estado não teve nada de produtivo, acabou culminando com a detenção de António Mushanga, o que contraria aquilo que parecia ser o objetivo da referida reunião, a paz.
Nádia.
Muito obrigada a todos pela participação. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite e até amanhã.